Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. O programa Ambiente ao Meio tem os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a participação da nossa eficiente estagiária Suiane Luiz Azenha, né? Também contamos com a assessoria do jornalista André Dutra e a coordenação dos professores José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a nossa filô. Muito bem, hoje iremos conversar com o professor Alberto Fonseca, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e o nosso assunto será licenciamento ambiental. Alberto, muito obrigado mais uma vez por você concordar em participar dessa importante entrevista, um assunto bastante atual e bastante importante, né, para as questões ambientais no Brasil. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria muito que você colocasse de maneira sucinta, senão nós vamos ficar o programa inteiro aqui para fazer isso, a sua formação profissional, a sua experiência na área.
Bem, obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite. É um prazer falar novamente para essa seleta, qualificada audiência aí da rádio. Eu sou engenheiro sanitarista de formação, mas fui para a área de avaliação de efetividade de políticas ambientais. Eu comecei minha trajetória profissional no setor privado, passei pelo setor público e me descobri um acadêmico quando eu estava fazendo o meu doutorado lá no Canadá. E decidi voltar para o Brasil para atuar nessa cadeira de avaliação de impacto e licenciamento ambiental na Universidade Federal de Ouro Preto. E estou aqui desde então, como um pesquisador, né, educador, também faço meus projetos de extensão e me sinto aí um agente de disseminação aí do debate qualificado da política ambiental no Brasil.
Muito qualificado, Alberto. Alberto, para a gente iniciar esse debate, essa conversa, não é bem um debate, o que vem a ser o licenciamento ambiental e a importância dele para o cotidiano das pessoas?
Vamos lá, eu gosto muito de responder essa pergunta lembrando que o licenciamento pode ser entendido além da lente jurídica. Eu falo isso porque no Brasil há uma tradição de se entender o licenciamento a partir dos manuais de direito ambiental, que eu acho que tendem a deixar de capturar esse conceito na sua amplidão e no seu sentido mais amplo. Licenciamento é uma espécie de ato, processo autorizativo de alguma ação. No caso do licenciamento ambiental, é um processo autorizativo de ações que podem ter desdobramentos, impactos positivos ou negativos no meio ambiente. E esse processo autorizativo, ele às vezes ganha esse nome de licenciamento, às vezes ele ganha outros nomes, outorga, de processo de outorgar, um processo de permitir, e a gente, eu falo como humanidade, a gente utiliza esse processo autorizativo há milênios. E então, o que aconteceu é que as condições socioambientais do planeta pioraram muito aí no último século, mas principalmente nas últimas décadas, e o licenciamento começou a ser utilizado com muito mais frequência no mundo todo, mas principalmente nos países que começaram a receber esses impactos mais claramente. E aí nós começamos a ver a combinação do licenciamento com outros instrumentos, como a avaliação de impacto ambiental. Então, por exemplo, eu moro aqui, estou dando essa entrevista agora em Ouro Preto. Ouro Preto é onde nasceu o licenciamento de uso da água na mineração. Quando começou a ter conflito aqui durante, né, o ciclo do ouro, estava faltando água para minerar e a coroa portuguesa estabeleceu um processo de autorização por escrito. Quem eram os fiscais, né, os agentes ambientais da época eram os guarda-mores, eles estabeleceram essa lógica, assim, olha, não pode tirar água sem ter uma licença por escrito. Essa foi a provisão das águas de 1720, da década de 1720. Agora, no século XX, a gente tem algo similar e com critérios mais sofisticados para subsidiar a decisão do Estado ou do governo em relação a esse dilema, dá ou não dá essa licença por escrito, né? Então isso já tinha 3 séculos atrás, nós temos isso hoje ainda. O que mudou no licenciamento mais contemporâneo é o embasamento técnico para tomar essa decisão se dá ou não dá a licença, né? Então, eu não sei se eu fui sucinto, mas o que eu tentei dizer é que não basta conceituar o licenciamento como define a lei complementar 140 ou a resolução CONAMA, né? Aquilo ali não explica direito que o licenciamento é algo quase inerente à história humana e que, com o agravar da crise ambiental, a gente tem visto o licenciamento sendo utilizado em conjunto com outros instrumentos mais sofisticados de tomada de decisão.
No fundo, posso imaginar que o licenciamento ambiental, que é amparado por outros instrumentos, ele é uma autorização mesmo, né, nesse termo mais comum, sem rebuscar as questões jurídicas, né, Alberto? Mas ele é uma autorização para que uma determinada atividade, uma empresa, uma atividade de mineração, possa desenvolver sua atividade econômica, né? É uma autorização porque foi verificado se tem viabilidade ambiental, uma vez tendo, ok, vamos em frente. Posso entender assim?
Sim, pode entender assim. Okay. Apesar de que no âmbito do direito ambiental, né, há um debate muito grande, a licença não é autorização, né? Há uma preocupação, né, jurídica em relação à distinção dessas modalidades de autorização. Mas para fins do programa, eu julgo que é essencial compreender que, na prática, é uma autorização, né? Esse ato de pensar bem sobre a continuidade de uma proposta, né?
E lembrar os ouvintes, Alberto, acho que é muito boa a sua consideração, excelente. A gente também tem autorização, por exemplo, para dirigir automóvel. Você precisa ter a Carta Nacional de Habilitação. É, de alguma maneira, uma autorização. Ela é um direito, mas é uma obrigação. Você tem que cumprir certos rituais que você bem mencionou. E da mesma maneira que o licença ambiental, ela também tem que ser renovada, não é isso? Ela não é permanente, não é isso? A licença ambiental também é renovável.
E por quê, né? Você me fez lembrar de lançar um livro novo lá na Austrália, que é Introdução Avançada à Avaliação de Impacto. E o livro começa definindo o processo decisório de avaliação de impacto e define esse processo como uma tentativa de sofisticar as nossas decisões em torno de propostas de desenvolvimento. Ou seja, o livro é uma maneira não usual, o livro tentar conceituar o licenciamento com a avaliação de impacto como uma tentativa de racionalizar e aprimorar a nossa capacidade decisória. E aí ele brinca e fala assim, é o pensar bem antes de agir. Né? Então ele faz essa brincadeira. Né?
É bem interessante. Bom, atualmente, a realidade faz tempo já, mas atualmente permanece um movimento no setor político, no setor legislativo, sobre alterações do licenciamento ambiental no Brasil. Você e outros pesquisadores e atores desse processo já fizeram manifestos, etc. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Quais as atuais propostas de simplificação? Como é que você entende essas mudanças? Como é que você enxerga esse momento?
Olha, eu vou falar uma coisa que é perigosa, mas necessária. A pergunta nunca deveria ser se a gente precisa reformar ou mudar o licenciamento ambiental. Porque todo instrumento de administração pública é, por definição, imperfeito. Ele atende uma percepção dos legisladores da época, né? Mas esses instrumentos, à medida que o tempo passa, eles vão revelando essas imperfeições. Então, é desejável que a gente tenha um olhar de aperfeiçoamento contínuo para qualquer instrumento de administração pública. Então, eu sou sempre favorável a encarar instrumentos de administração pública, e mesmo esses instrumentos de caráter autorizativo, como instrumentos imperfeitos que precisam ser constantemente renovados. A polêmica, porém, que está por trás do debate que você provoca com essa pergunta, Marcelo, é quando reformar, e a principal questão é como reformar. O licenciamento, se pegar o licenciamento nesse termo mais contemporâneo nosso, ele existe no Brasil desde meados da década de 70, começou no Rio de Janeiro, São Paulo, foi se alastrando para Minas Gerais, foi previsto na Lei 6938, o decreto de 83 deu uma forma para ele, veio a resolução CONAMA 0186, aí a gente, de meados da década de 80 para cá, a gente começou a ver o alastramento desse instrumento licenciamento, frequentemente vinculado à avaliação de impacto, sobretudo no nível estadual e no nível federal. E já na década de 90, a gente começou, os estados e o próprio IBAMA, fazer mini-reformas. Né? Então, assim, o licenciamento ele tem sido reformado e alterado desde que nasceu. Uma das reformas mais profundas foi a promovida pela Lei Complementar 140 de 2011, que, né, ao tentar dar uma clareada no artigo 23 lá, acabou promovendo um grande incentivo para a municipalização do licenciamento, de modo que hoje nós provavelmente estamos chegando aí na casa dos 4 mil municípios fazendo licenciamento ambiental. Então, e aí hoje, 2020, o que nós temos? Nós temos, enquanto a gente dá essa entrevista aqui, tem algum conselho municipal ou estadual discutindo reforma de licenciamento, mesmo durante a pandemia. Então, o licenciamento, por ser um instrumento utilizado nos três níveis da federação, né, e ser um instrumento que depende de características institucionais regulatórias, ele tem sido alterado constantemente. Então, assim, por que virou um debate? Virou um debate porque, mais recentemente, nós começamos a ver uma mudança de princípios e lógica de alteração do licenciamento. Então, assim, o debate hoje que nos preocupa e me preocupa acentuadamente, Marcelo, é que existem algumas novidades nas premissas, muitas vezes implícitas, que estão fundamentando as novas alterações. E isso fica muito, muito claro no debate em torno da Lei Geral do Licenciamento. Aliás, tem que deixar claro aí para os ouvintes, né? Que país que tem uma Lei Geral de Licenciamento Ambiental? É uma pergunta simples, mas eu deixo essa provocação aí para os ouvintes. Porque a lógica é que, dada a dependência desses atos autorizativos, das características jurisdicionais e socioambientais de onde é utilizado o instrumento, a lógica na história tem sido uma de fragmentar os licenciamentos de modo tal que eles se adaptem às jurisdições. Mas a Lei Geral do Licenciamento Ambiental que está sendo debatido, ela tem vendido essa ideia de que é preciso integrar tudo em um único instrumento. E aí, assim, isso é absolutamente não usual. É mais comum que você tenha, mais atrás na história, um ato que dá princípios e diretrizes para então ocorrer a fragmentação. O Brasil está fazendo uma coisa no sentido inverso. Surgiu de forma mais descentralizada nos estados, descentralizou acentuadamente para os municípios e agora eles estão querendo juntar tudo, harmonizar todo esse balaio de gato numa lei geral. E aí nós temos agora um grande problema legislativo, porque não é fácil contemplar toda essa regulação fragmentada ao longo de décadas, né, numa lei que atenda essas várias expectativas. E aí a gente tem ficado muito preocupado com essa proposta de lei, porque ela está forçando uma recalibração do instrumento que conflita com os princípios mais históricos e básicos de utilização do instrumento. Agora, o porquê disso, né, Marcelo, é um outro debate, né? Por que que é tão preocupante? Não a reforma do licenciamento. Como eu falei, a gente precisa sempre reformar os nossos instrumentos de administração pública. O que é preocupante são as premissas tácitas, né, e explícitas desse movimento atual de integrar esse cenário fragmentado em torno de uma lei que vai restringir e dar uma espécie de molde. Então, a preocupação é em relação a essa calibração da reforma. Mas eu falo isso no nível da federação, porque enquanto a gente discute a Lei Geral do Licenciamento no Congresso Nacional, tem estados reformando as suas leis, né? Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro recentemente alterou muito significativamente os seus processos de licenciamento, Minas Gerais fez isso, Rio Grande do Sul está fazendo isso também, Então, nós temos várias reformas acontecendo. Essa, no Congresso Nacional, ela é mais preocupante porque ela pode ter um efeito cascata e aí afetar todas as outras reformas e na verdade, toda a implementação do licenciamento no território brasileiro.
Ô, Alberto, na realidade, você comenta sobre reformas. Eu posso imaginar que são atualizações, como todas as áreas do conhecimento e de atuação do ser humano. A legislação, assim como a sociedade, é muito dinâmica e, portanto, novas realidades, novas necessidades, demandas, interesses, etc., provocam no arcabouço jurídico, nas leis em especial, atualizações, não em busca de um aperfeiçoamento máximo, mas em busca de responder necessidades dessa sociedade. Se eu entendi corretamente, essas você chamou de reformas, tanto faz, atualizações, e você destaca o cuidado com os oportunismos, né? Quer dizer, já que eu vou mexer, quem sabe eu não provoco aqui uma alteração significativa em função dos meus interesses. Sou eu que estou dizendo e não você. Em um governo muito pouco democrático como o atual, em especial o governo federal, esses oportunismos eles aumentam a possibilidade. E esse é um problema e que eu, Marcelo, julgo da maior relevância. Estarmos atentos para barrar a reboque dessas atualizações, reformas, aperfeiçoamentos, barrar esses oportunismos, né? Muito bem, apenas quero lembrar nossos ouvintes que estamos conversando com o professor Alberto Fonseca, da UFOP, e o nosso tema é licenciamento ambiental. Alberto, eu sinto, mesmo o estado de São Paulo também faz essas atualizações já há algum tempo, simplificações muito adequadas, né, instituindo licenciamentos simplificados nas suas diversas modalidades, assistindo aos municípios uma eventual simplificação até desse licenciamento, mas regra, com bases boas, né? Quer dizer, eles ouvem as pessoas, verificam a necessidade disso, uma base técnica consistente. E está em andamento, inclusive, algo necessário, até pelo Biota FAPESP, etc., como uma inserção de capacidade de suporte, biocapacidade, ou seja, esses limites que são estabelecidos pelo próprio meio ambiente. Como é que você enxerga essa possibilidade? E eu quero explorar um pouco mais o seu conhecimento e a sua mineirice em relação a essas possibilidades, esses oportunismos, né? Como é que a gente pode limitar esses oportunismos e como é que a gente pode avançar nessas reformas em relação à viabilidade ambiental como um todo? Como é que a gente pode fazer isso?
Uai, vamos tentar. É difícil ser conciso nessa resposta. Eu diria que é impossível eliminar o oportunismo, né? Tem uma dinâmica aí da atividade legislativa que impossibilita zerar o oportunismo. Isso faz parte da dinâmica política. O que a gente pode fazer é fortalecer o processo de construção de leis e normas para que ele capture as visões mais bem fundamentadas e permitam que essas visões mais bem fundamentadas se fortaleçam ao longo do processo até culminar nas melhores opções aí de regramentos, né? Eu acho que eu tenho uma visão um pouco divergente, não sei se da maioria, porque a gente não sabe a proporção de pessoas debatendo esse tema, mas eu vejo que o oportunismo ele é um problema, Marcelo, mas eu não sei se ele é o maior problema do atual debate em torno aí dessas atualizações ou reformas do licenciamento ambiental. Eu acho que nós temos também um problema sério de capacitação deficiente no Brasil, nessa área de conhecimento, licenciamento ambiental e avaliação de impacto. Esse problema ele foi se acentuando nos últimos 20 anos, de forma tal que eu vejo hoje que tem muita gente que participa ativamente desses debates e propõe soluções que não são adequadas, não porque essas pessoas estão sendo oportunistas, mas porque elas não tiveram a oportunidade de se capacitar para esse debate. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente começa a discutir os fundamentos do licenciamento ambiental originários. Por que surgiu esse instrumento? Por que que ele se vinculou à avaliação de impacto? Por que que a gente precisa de várias modalidades? De alguma forma, a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, e eu julgo que a gente, como educadores, a gente tem uma parcela de culpa nisso, porque nós estamos, há um bom tempo, formando especialistas na área de licenciamento que estão se habituando com uma visão muito pragmática do licenciamento como uma ferramenta meramente autorizativa. E ao fazer isso, eles estão reduzindo o potencial do licenciamento de funcionar como uma ferramenta de inteligência, de planejamento, de compreensão do território e de apuração da nossa capacidade de construir um futuro que seja melhor, né? Então, eu estou chegando na sua pergunta pela beirada, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que aos poucos está sendo construída uma visão no Brasil de que nós temos que concentrar no pós-licença. Essa visão de concentrar no pós-licença é uma tal que acha o seguinte, olha, não vamos incomodar o setor produtivo questionando a viabilidade do empreendimento. Vamos dar a licença e depois a gente investe recurso em controlar a implementação da licença, ter certeza que implementaram uma ET, uma estação de tratamento de resíduos, um centro de treinamento em educação ambiental. Enfim, esse tipo de visão ela seria adequada num país ou num contexto no qual a gente já conhece bem o território e no qual a gente tem outros instrumentos para planejar o território, como, por exemplo, a avaliação ambiental estratégica, as avaliações integradas, os zoneamentos ambientais. Porque quando você já conhece o território e pode ter mais elementos concretos para julgar o que vai dar aquela proposta, aquele projeto no futuro, de fato começa a ficar redundante e excessivamente burocrático você se preocupar com pré-licença. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil é um país que utiliza muito o licenciamento ambiental para começar a conhecer o seu próprio território. Então, nós estamos numa espécie de arapuca. Do ponto de vista da eficiência administrativa, sim, quanto menos tempo você perde analisando um pedido de licença, melhor. Mas aquilo tem efeitos lá na frente. Você vai aprovar empreendimentos e lá na frente, décadas à frente, você começa a perceber, nossa, a gente saiu dando licença e agora o rio secou. Ou agora o habitat da onça acabou. Ou o lençol rebaixou aqui. Ou então incentivamos a favelização daquela área. Entende? Então, assim, o foco no pós-licença, sem planejamento territorial, planejamento ambiental, estratégia de longo prazo, cria um sério risco para que as suas decisões ocorram de forma fragmentada e sem um olhar para os efeitos territoriais a longo prazo, né? Então, é um risco muito grande. E isso, essa visão de utilizar o licenciamento como uma ferramenta de controle e não como uma ferramenta de prevenção e de planejamento é relativamente nova. E eu sinto, porque quando eu falo que não é só oportunismo, Marcelo, e talvez por isso que eu me sinto um pouco não em sintonia com muitos críticos das atuais reformas, é porque eu acho que, em parte, essa visão de utilizar o licenciamento a partir da sua função de pós licença, é uma visão que está sendo promovida por muitos profissionais capacitados de órgãos ambientais licenciadores, de grandes consultorias, dos grandes consultores ambientais que prestam serviços aí para o setor industrial. E eu não acho que eles estão fazendo isso por maldade, não acho. Assim, eu não acho que estão sendo cooptados por alguma... É óbvio que tem essa parte, né? Mas eu acho que tem muita gente que foi involuntariamente capturada nesse debate e estão sendo incentivadas a recalibrar o licenciamento para funcionar como um mero instrumento de controle e não como um instrumento de planejamento e prevenção de dano. Então é uma preocupação, porque a realidade é que nós temos uma população em expansão e a qualidade do solo, do ar e da água piorando ano após ano. Tem exceção no hemisfério norte, mas aqui no Brasil é não temos dúvida, ano após ano a coisa piora. Então, assim, nós deveríamos estar... vou fazer uma analogia com a Covid-19 aqui. O problema está piorando, então nós deveríamos estar preocupados em relação ao rigor dos instrumentos de política ambiental. Mas a nova moda regulatória do licenciamento é uma de abrandar o rigor. E isso é meio paradoxal com o diagnóstico que nós temos. Nós deveríamos estar preocupados em fortalecer, né? E o licenciamento sem planejamento, sem zoneamento, avaliação ambiental estratégica, ele corre um sério risco de ser precarizado, porque ele vai deixar de enxergar esse efeito no território. E, finalmente, chegando à sua pergunta, né, o licenciamento sem esse pré-licença, essas atividades de estudos de impacto ambiental, diagnóstico, recalibração do design do projeto, sem isso, ele corre um sério risco de deixar de ver a capacidade de suporte do meio ambiente e das comunidades. E ser precarizado. Então, nós estamos, sim, diante de um momento delicado na história do licenciamento ambiental, porque uma conjunção de fatores tem levado aí a essa arena política a interpretar o licenciamento como um instrumento mais precário, né? Como reduzir a capacidade de influência dele. Né? E por que, finalmente, aí, só para terminar, em parte porque os órgãos ambientais estão perdendo a batalha orçamentária. Como é que você faz um licenciamento bem feito para funcionar rápido, para não incomodar o setor produtivo em relação ao excesso de discricionariedade, a falta de cumprimento de prazo, esses problemas históricos aí do licenciamento? Você tem que ter gestão eficiente. Então, assim, a forma mais óbvia de consertar o licenciamento é aprimorar a gestão do instrumento. Mas o que nós estamos vendo mais recentemente é uma forma alternativa, que é dilacerar o instrumento para que ele se adapte à burocracia precária. Então, em vez de consertar a burocracia para dar conta de um instrumento que, sim, demanda muito esforço administrativo, nós estamos vendo essa nova moda regulatória. Assim, ó, já que a gente não pode consertar as instituições que lidam com o instrumento, vamos tornar um instrumento light. Vamos diminuir o rigor dele, que aí você adequa o instrumento à burocracia, às instituições. Mas no território, que a gente vai ver o problema, o risco maior dessa nova moda regulatória vai aparecer no território, né? Porque vai diminuir a capacidade de controle.
Muito bem, professor Alberto. Com essa explanação, acho que nós vamos encerrar. Não há muito a que acrescentar, ou seja... Precisamos de ver o processo como um todo, ter os investimentos necessários para as respostas, investimento técnico, investimento em infraestrutura, de tecnologia, e ter também a presença de outros instrumentos que o mundo afora já aplica, para que então o estudo de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental, possa exercer o seu real papel em plenitude. Eu acho que foi muito clara a sua visão, muito oportuna e bastante atual. E o que eu devo dizer a você é que, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, né? Mas eu preciso lembrar os nossos ouvintes que nós estamos realizando todas essas entrevistas remotamente. Que eles devem ter um pouquinho de paciência, eventuais cortes, né, comuns hoje em dia na nossa internet. E também os latidos de cachorro, né, Alberto? Às vezes, quando o microfone fica aberto... Mas, enfim, o mais importante são os conteúdos de grande nível como esse que tivemos hoje. E, portanto, o programa Ambiente ao Meio agradece imensamente a participação do professor Alberto Fonseca, da UFOP, em nome da Rádio USP, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, e a gente tem a agradecer você muito pela participação. Esperamos contar numa próxima oportunidade com novos debates como esse.
Foi um prazer, um grande abraço aí aos ouvintes.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.